A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do UFPA Entrevista, que hoje conversa com o professor Gonzalo Henriques, que é diretor da Universitec, Agência de Inovação Tecnológica da UFPA, que este ano, assim como a Rádio Web, está completando 10 anos de atuação aqui na nossa universidade. Então a gente vai conversar um pouco sobre todas as várias áreas de atuação que a Universitec tem. E vamos começar com o professor Gonzalo. Professor Gonzalo, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo aqui ao nosso programa.
Eu gostaria de agradecer esse convite para falar da Universitec, mas também eu gostaria esta oportunidade para parabenizar a toda a equipe da Rádio Web da UFPA, principalmente a toda a equipe da direção e professores e professoras que deram início a este maravilhoso projeto da UFPA, que começou como um projeto de pesquisa, não? Na UFPA, um projeto de pesquisa liderado por umas professoras, por uma equipe de pesquisadores da universidade, do Instituto de Letras, não? De Letras e Comunicação. E, posteriormente, ele foi se transformando em um produto concreto que concluiu com a chamada Rádio Web UFPA. Hoje, nós temos 10 anos já de funcionamento da Rádio Web e ela tem sido um instrumento formidável, um instrumento muito inovador para comunicar as ações da universidade, as ações dos projetos, das pesquisas, dos alunos e comunicar de forma integral todas as ações que são realizadas na universidade e para transferir e transpor os muros da universidade para a comunidade, para a sociedade de maneira geral. Então, todos vocês estão de parabéns. Nós já fizemos uma homenagem no dia do evento dos 10 anos da Rádio Web, mas hoje eu gostaria reiterar e parabenizar vocês também por todo esse trabalho realizado na Rádio Web e na UFPA.
Obrigado, professor. É um prazer poder ouvir as suas palavras, né? E, lógico, justamente estende isso à própria Universitec, que também está comemorando 10 anos. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco agora, né, professor? Queria que o senhor rememorasse um pouco dessa trajetória da Universitec, antes da gente entrar nas áreas específicas, né, de atuação. Mas se o senhor começasse, olha, como foi aquele cenário em que surgiu a Universitec, né? Lógico que já havia unidades, departamentos voltados, por exemplo, para incubação de empresas, para inovação, para propriedade intelectual, mas a Universitec trouxe uma nova estrutura para esses diferentes setores, né? O que isso representou, professor?
É muito, muito bom, muito boa a sua colocação, porque, na verdade, esses projetos na universidade, em geral, eles têm um nascimento que se alastra faz tempo, nada se constrói de um dia para outro. Tudo tem um momento, tem um crescimento, um desenvolvimento e, finalmente, aparecem os produtos. Em 92, 93, não foram as primeiras tentativas de criar incubadoras de empresas na UFPA. E nós estávamos ainda na FADESP, não? Quem era diretor da FADESP era o professor Carlos Maneschi, que depois ele foi reitor da UFPA por 2 mandatos. E a partir daí nós iniciamos a construção da incubadora de empresas, que teve sucessos importantes, que teve empresas que ganharam prêmios no âmbito regional, inclusive nacional. Isso foi em 95, 96, não, até o ano 2000. A partir do ano 2000, se começou a trabalhar mais intensamente as ações de transferência de tecnologia, de propriedade intelectual, e começou também uma primeiras ações do empreendedorismo, tudo isso de forma um pouco isolada, em diversas áreas da universidade, sempre em torno da incubadora de empresas. Já em 2009, chegou 2009, e aí se integraram essas áreas, diferentes áreas. Aí se integrou, junto com a incubadora, a área de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia e de empreendedorismo. Não? São 4 áreas que se reúnem hoje desde 2009, não? Na Université. E essas quatro áreas são, na verdade, uma sequência de ações que começam com o empreendedorismo, que cria a cultura empreendedora, que cria as condições mínimas para poder pensar em um empreendimento. E essa cultura mínima, essa ação empreendedora, vai se transformando em um instrumento que vai te permitir montar uma empresa incubada. Aí se incubam, não? Aí também tem uma ação na área de transferência de tecnologia. Algumas empresas conseguem, incubadas, não? E dentro da Universitec, conseguem transferir tecnologia para setor produtivo. E tem o aspecto da propriedade intelectual, que isso é muito importante na região amazônica, proteger o nosso conhecimento. Essas são as quatro áreas da agência.
E só antes, mais uma pergunta, professor, antes da gente desenrolar um pouco disso. Eu acho que o que a gente percebe, né, é o quanto a Universitec veio para integrar, né, e isso, essa integração dessas quatro áreas, por exemplo. O senhor percebe que foi vantajosa para cada um desses setores, para a universidade despontar mais nessa área de empreendedorismo, de transferência de tecnologia? Hoje a gente é uma universidade mais estruturada nesse sentido? Como é que o senhor avalia?
Ah, sem dúvida. Veja bem, não apenas se complementaram as diferentes áreas, né? Deu essa sequência, empreendedorismo, incubação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, como também se criaram outra instituição que está dentro também da Universitec, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que forma parte de todas as agências de inovação tecnológica do Brasil, das universidades federais, o NIT, que se chama NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, ele veio a ser constituído a partir da Lei de Informática em 2004. Então, aí ele se integra também na Universitec e atua como parte da Universitec também, promovendo justamente também a transferência de tecnologia, a interação com o setor produtivo, a colocada em evidência, colocada como vitrine os produtos que nós temos para dispor no mercado. Temos uma vitrine de produtos que é feita pelo NIT, pelo Núcleo de Inovação Tecnológica. Esses produtos se oferecem para o mercado e se alguém se interessa em uma invenção, em uma inovação tecnológica que seja patenteada aqui na universidade, ela é negociada no mercado com alguma empresa que esteja interessada em transformar esse evento, essa inovação, em um produto concreto que possa ser colocado no mercado.
Então isso aí é uma grande conquista, com certeza, da Universitec aqui nesses 10 anos. Professor, agora falando um pouco de um desses pontos, né? Justamente o processo de incubação, que o senhor falou que foi um dos mais antigos estabelecidos aqui na universidade, né? Queria que o senhor relatasse um pouco de como tem sido essa experiência agora, né? E principalmente, assim, que perfil a gente está atendendo de empresas incubadas? A gente está atuando em áreas estratégicas? Elas têm conseguido conquistar o seu espaço no mercado nessa área específica de incubação de empresas, professor?
Bom, a sua pergunta já mostra tudo, não? Mostra, por outro lado, também o domínio importante que você tem do trabalho que a gente realiza. A incubação de empresas tem ganhado muito fôlego, tem ganhado muita força no âmbito da inovação tecnológica, porque também, junto com esse processo de incubação de empresas, não, que tem privilegiado, tem colocado como preferencial as áreas de biodiversidade, fármacos e alimentos, biotecnologia, tem também colocado como questão importante os cosméticos e os dermocosméticos, mas também as tecnologias de comunicação e informação e toda a área de minerais e energia também. Mas nós privilegiamos isso, não quer dizer que outros não sejam importantes. E nesse campo, nós temos tido, por exemplo, na área de alimentos, a empresa mais importante, uma das mais importantes que nós temos agora, é a empresa Chocolates, não?
Anaya,
a empresa Anaya, que já tem estado aqui na web, acredito, na rádio web, não, sendo entrevistada por vocês. E se não, seria muito bom conhecer.
É uma empresa já consolidada, está em grandes pontos da cidade.
Está em diversos pontos. Ela tem, inclusive, vendas internacionais, tem prêmios nacionais e internacionais também. E uma empresa de joias também, de rejeitos e da mineração, que também é uma empresa que está sendo muito importante para explorar essa cadeia produtiva, que é a cadeia produtiva da mineração. Aí, além disso, veja bem como é interessante, como você vai evoluindo, os avanços tecnológicos trouxeram também outra tendência, que são as chamadas startups, não? Que a incubadora de empresa absorveu esse processo de construção de startup, não? De lançar editais para chamar projetos, ideias inovadoras e transformar esses projetos em verdadeiros planos de negócio que possam se transformar em projetos de incubação de empresas. Não sei se você percebe a diferença entre uma startup e uma incubadora. Startup é uma coisa menos intensa, é uma capacitação mais curta, um processo de interação com a pesquisa e com a atividade de negócios e de capacitação mais intensa e mais curta. O processo de incubação de empresa é maior, são 2 anos. A startup, em 6 meses, você já tem que ter um processo já construído, um plano de negócio, um projeto que dê a ideia de poder lançar uma incubação de empresa. Ou seja, que possa concorrer a ocupar um lugar na incubadora de empresas. Aí essa startup, ela tem um ambiente de apoio, de colaboração, de monitoramento dentro da agência. É o que se chama, comumente, se chama fora o coworking. Nós chamamos isso de Mochiro. Mochiro foi selecionado, foi escolhido, porque Mochiro é uma palavra indígena que significa colaboração, que significa interação entre as partes que se encontram nesse processo. Então, por isso, nós inauguramos essa nova área, que é o Mochiro, que está dentro da Agência de Inovação Tecnológica, com recursos, algum tipo de recursos, apoio administrativo, apoio na área de gestão, apoio na área de imprimir protótipos, não? Ele precisa construir um protótipo, aí tem uma impressora 3D, e eles têm condições de mostrar um protótipo do que eles fariam se eles fossem a concorrer a uma vaga na incubadora de empresas. Então, você está vendo como a inovação não para, não? Além do mais, nós temos ganho no âmbito do empreendedorismo, não? Que é uma parte que a gente não estava tocando muito, que tem um efeito enorme hoje na nova visão da Universitec sobre todo esse processo de avanços tecnológicos. Nós temos apoiamos a empresa Enactus, não? O time da Enactus, praticamente são da casa, não? Qualquer assunto que eles precisam, qualquer tipo de referência institucional que eles precisem, aí está a Universitec para apoiar todos que eles são da Enactus, não? Junto também com isso, nós temos o Clube dos Empreendedores, temos ações de capacitação, todas as semanas, durante o mês, tem algum tipo de atividade empreendedora. Neste instante está acontecendo o Café Empreendedor, que é uma sala lotada de alunos, de professores, de pesquisadores, discutindo alternativas para fomentar o empreendedorismo. Só para terminar sobre o empreendedorismo não é mais nem menos que uma competência, eles têm a competência de decodificar o conhecimento que vai para o mercado, porque quem faz a inovação tecnológica, na verdade, é a indústria, mas quem promove o conhecimento é a universidade.
E, professor, muito interessante o que o senhor estava falando sobre a questão do empreendedorismo e como a Universitec tem atuado, pensando desde empresas já consolidadas, pessoas que já, de repente já têm uma experiência de mercado mesmo, e, de repente, alunos, professores que têm uma ideia de uma startup, um novo negócio, né? Então, a Universitec está conseguindo abraçar aí, né, esses diferentes públicos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, o senhor já falou dessas ações, né? Mas como é que o senhor observa em que pé nós estamos em termos de uma cultura empreendedora? Realmente a gente está vivendo um momento favorável para que os jovens possam criar novas ideias, criar sua empresa, aliar o conhecimento a isso? Em que pé a gente está nisso? Assim, a gente já está, vamos dizer, no mesmo nível de outras regiões? A gente tem o potencial a explorar mais? Como é que você observa isso?
Não é fácil, viu? Ser empreendedor, já de por si é uma ação, uma atividade que no país desenvolvido é uma oportunidade que eles têm, é uma vocação que eles têm. Em um país como o nosso, onde o grande problema é a enorme desigualdade social que existe, as imensas camadas de pobreza que existem e que se estão aprofundando agora, não? A questão do empreendedorismo é mais complexa ainda. E mais complexa ainda, viu, é ser empreendedor na região amazônica. Aí que é complicado. Aí que a situação de ser empreendedor por necessidade, praticamente, não? Você tem que criar condições ambientais, condições de capacitação e condições de monitoramento mais fortes. Mas nós temos avançado com todas essas ações que tenho mostrado para você, tem nos ajudado a criar dentro da universidade uma ação empreendedora que, eu diria, já se encontra, se não consolidada, ela se encontra evidente em toda a Universidade Federal do Pará. Coisa que 2, 3 anos atrás ainda era uma coisa muito incipiente. Hoje nós temos conhecimento do empreendedorismo em todos os institutos. Todos os institutos já conhecem a ação do empreendedorismo, sabem aonde acudir quando precisam de uma orientação com respeito a isso. E nós estamos aí prontos para poder, dentro de nossas possibilidades, dentro de nossa competência e dentro de nossas condições financeiras, que não são excelentes, não? Contribuir. Nós temos também, nesse sentido, que mostrar que ser empreendedor também é procurar captar recursos dos grandes empreendimentos para poder fomentar mais ainda essa atividade empreendedora na universidade. Né?
E, professor, só para fechar esse ponto aí da incubação de empresas, do empreendedorismo, quantas empresas hoje estão incubadas, quantas startups hoje a Universitec tem apoiado, só tem uma base, assim, só para a gente ter uma noção do impacto realmente que a Universitec tem?
Nos últimos anos, desde início da década de 2000, nós temos apoiado mais ou menos umas 50 empresas que têm passado pela incubadora. Algumas delas têm conseguido muito sucesso. Outras ou têm sido compradas por outras empresas, absorvidas por outras empresas, ou também os empresários têm mudado de ramo ou de negócio. Isso não significa um desastre, porque o empreendedor foi formado, eles vão para outras atividades, para outro tipo de atividades. Na verdade, as pequenas e microempresas têm uma durabilidade limitada, né? Você sabe que tem dados que mostram que uma pequena e microempresa incubada, se ela não está com apoio, não, micro e pequena empresa, que não tem apoio de órgãos do governo, do Estado.
Isso ela, uma aposta na inovação, né, isso, também.
Exatamente. Ela tem 1 ano e meio, 2 anos, 80% delas quebram. Agora, se tem apoio do governo, do SEBRAE, da universidade, elas permanecem por muito mais tempo no prazo. Mas, de maneira geral, eu diria, de maneira geral, você vai ter a seguinte situação: chega um momento que a empresa é pequena, mas ela tem muito sucesso, ela começa a crescer, aí vem uma grande empresa e oferece para essa pequena e média empresa um recurso e compra essa empresa. Compra a empresa com empresário dentro, com gerente, com tudo, e integra em um novo ciclo virtuoso de crescimento. Isso só ele acontecer também. Né?
Mas também o objetivo também não é ficar uma empresa incubada por 10, 20 anos, né,
professor? Isso, e não sempre uma pequena empresa. Todo tende a crescer, não? Quando ela cresce, ou faz isso, ou se transforma em média e grande empresa, mas em geral, eu diria em geral, nós temos visto que elas são compradas por outras empresas. E nesse sentido, nós temos feito o nosso trabalho e ele fica em ciclos, não? Porque hoje nós estamos num ciclo de receber novas startups. Nós temos em torno de 8 empresas incubadas, não? Incubadas residentes na agência, e temos também umas 4 empresas que são startups, 4 empreendimentos startups que estão dentro da agência. estamos com um edital aberto para receber novas startups, não? E nós temos editais contínuos para receber também empresas incubadas. Então, nosso processo é bem aberto e tem uma ideia de ampliar a sua atividade fora da universidade. Aí nós temos coisas interessantes. Nós estamos atuando diretamente naquilo que é hoje a famosa cadeia produtiva do cacau. Nós temos hoje no estado de Pará, é o estado maior produtor do cacau do Brasil, junto com a Bahia. E nós temos poucas empresas de chocolate, por exemplo, temos duas ou três, uma é a nossa aqui, da Nayá, da incubada. E acho que tem uma ou duas mais no estado. Muito pouca consolidado a produto final do cacau. Agora nós temos, então, conseguimos um recurso do FUNCACAO e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado para implantar em Altamira uma incubadora de empresas. Estamos, na verdade, mais do que uma incubadora, estamos implantando um ecossistema de inovação tecnológica no campus da UFPA em Altamira. A incubadora já foi construída, nestes dias terminou a construção, foi inaugurada a construção da incubadora e vamos hoje a completar na frente com o capital humano, trazer e fazer um chamado para incubar empresas na rota do cacau, na área de cacau e outras áreas que possam ser incubadas lá na incubadora de empresas da Altamira. Junto com isso, nós temos também feito um esforço de trabalhar conjunto com o campus de Tucuruí, onde está sendo implantado uma incubadora de empresas que está iniciando para a construção de um parque tecnológico em Tucuruí. Então, nós temos várias ações como Agência de Inovação Tecnológica que estão se expandindo em todo o estado e promovendo uma questão que é fundamental e que está no nosso norte, no nosso grande objetivo, que é promover o desenvolvimento sustentável na região amazônica. Essas seriam algumas questões que eu posso falar como ações mais importantes da Agência de Inovação Tecnológica.
Rádio Web UFPA apresenta no programa UFPA Entrevista, que hoje fala sobre os 10 anos da Universitec, Agência de Inovação Tecnológica da UFPA. O nosso convidado hoje é o professor Gonzalo Henriques, que é diretor da Universitec, está falando para a gente sobre as conquistas, né, da Universitec nesse período de atuação aqui na universidade. Professor, nessa segunda parte, agora eu queria que a gente falasse de dois pontos que estão muito relacionados, como o senhor mesmo já mencionou, né? E, na verdade, todas as quatro áreas de atuação da Universitec estão muito relacionadas. Mas esses dois prioritariamente, né, que é propriedade intelectual, né, e a transferência de tecnologia de conhecimento, né. São duas coisas que estão muito, muito próximas e com certeza você não faz a transferência se você não tiver a propriedade intelectual e vice-versa, né, professor? Como é que a Universitec tem atuado nesse campo, né? Por exemplo, a gente já tem garantido a validade, a legalidade do que a gente produz, mas também a gente tem conseguido dialogar com esse mercado, eles têm procurado a gente para... Estão interessados também no que a gente está produzindo enquanto universidade?
Olha, veja bem, essa não é uma parte fácil. Se você me pergunta se quais agências de inovação tecnológica têm conseguido transferir produto para o mercado, eu diria muito poucas, muito poucas. Esse processo é demorado, esse processo é difícil, principalmente na região amazônica, onde você tem que realizar uma atividade praticamente de risco para poder obter um produto que possa ser transferido para o mercado. Nós temos uma vitrine tecnológica. Muitos desses produtos que estão na vitrine já são patenteados. Tem patenteado. E se esses produtos fossem colocados, se esses produtos são colocados no mercado e se alguém do mercado, algum empresário, se interessa em transformar esses produtos em produtos que sejam vendíveis, que sejam possibilidades de vender para o mercado, aí essa é uma ação muito importante a ser realizada, né? Agora, aí a universidade, o inventor, o dono da inovação e o mercado, cada um deles tem uma participação no royalty, 33% para cada um deles. Imagina se nós conseguimos um produto oriundo do patrimônio genético da biodiversidade brasileira. Não, isso é praticamente um PIB do estado inteiro, né? Ainda não conseguimos isso. Nós temos hoje a possibilidade de uma empresa que está interessada em licenciar um produto sem exclusividade, não? Que está patenteado, que está sem exclusividade, porque com exclusividade a empresa detentora da propriedade não se interessou a produzir. Mas sem exclusividade é possível que a universidade tenha, tenha o poder legal de fazer esse processo de exploração desses produtos. Isso está em processo ainda de discussão, em processo de acordo, e se conseguimos isso, seria um produto extremamente importante que estaria colocado no mercado e que seria oriundo da pesquisa da universidade e que seria transferido para o mercado. Você disse, mas é só um produto. Sim, mas vamos pensar a USP, que é a maior universidade do Brasil praticamente. Quantos produtos conseguiu licenciar? Quantos produtos conseguiu colocar no mercado? Não são duas dúzias de produtos. Não são mais de 20, 25, muito. Sim, isso é muito. A Unicamp tem bastantes. Igualmente a Universidade Federal de Minas Gerais também tem. São casos isolados. Números fora da curva. Não, esses são números fora da curva que na maioria das universidades não consegue.
E mesmo o próprio processo de produção do conhecimento, ele demora, né? Professor, não, a gente não é fruto de iluminação, hoje eu penso em uma coisa e amanhã está pronto, né, professor? Sim. Exige o esforço, o trabalho de muitos pesquisadores envolvidos, né? Isso demora tempo, né?
Demora tempo e demora tempo também é que o empresário se interessar nesse produto. O que nós temos como grande patrimônio na região amazônica? Nós vivemos, como dizem os economistas, a lei da maldição dos recursos, né? Nós somos ricos em recursos naturais, né? Mineração, pecuária, madeira, enfim, mas somos pobres em capital humano. Então, nós temos hoje o valor da produção do Estado, 92% é da mineração. 3, 4% do gado e o resto é madeira. A biodiversidade e o patrimônio genético, que é a imensa riqueza que tem o Estado e que a Amazônia e que a região amazônica e que é realmente o grande produto para o mercado futuro, nos representa mais de 0,5% do valor da produção do Estado, do Pará. Então é muito pouco, não? É muito pouco que ainda tem sido explorado isso, por essa área. Por quê? Porque ela é como você diz, de longo prazo. É de muita pesquisa, de muito investimento em ciência, né? Na Amazônia você não só precisa investir em inovação tecnológica, não. Além disso, você tem que investir em ciência, em conhecimento básico para descobrir, não? Produtos que são do patrimônio genético e princípios ativos, óleos essenciais que se transformam em remédios, em drogas. Sabe que a indústria de fármacos no mundo representa hoje um crescimento de aproximadamente 15% ao ano. Qualquer economia que gostaria de crescer a essa velocidade, a esse volume. Por que acontece isso? Porque é muito mais fácil para as grandes empresas farmacêuticas internacionais produzir remédios a partir dos recursos naturais do que processar eles sinteticamente. Eles têm duas vantagens. Uma é que é produzido in situ o remédio, tem maior efeito e dura mais. E a outra é que é mais barata. Então, aí você vê como nós estamos no foco certo, nós estamos na área correta, mas isso é o tempo que vai nos a permitir desenvolver maiores pesquisas, bioprospecção. Isso não é fácil e não é barato, e não é qualquer empresa que queira investir nisso. Aqui as empresas querem investir em alguma, como disse no começo, em algo com produto concreto, que quer dinheiro para curto prazo. Elas querem investir em mineração, onde não se cria emprego, não se deixa uma riqueza concreta no Estado, porque tudo sai daqui, não? Querem investir em gado, em madeira. Todo esse processo, esse empresário de um nível não? De baixa intensidade. Ou seja, eles querem investir em matéria-prima, basicamente. Nós estamos nesse processo hoje e estamos nos transformando. Isto já está fora da nossa entrevista, praticamente.
Mas está fora, mas está totalmente relacionado. Eu queria lhe perguntar um pouco sobre isso, professor, porque assim, inovação hoje em dia é uma palavra da ordem do dia, na verdade, né? Muito se fala na mídia e na universidade mesmo, se fala muito de inovação, principalmente nesse período de crise. E agora, por exemplo, o senhor mesmo está falando, por exemplo, dessa necessidade, né, de mudar esse padrão de desenvolvimento, por exemplo, apostando nos biocosméticos, na biodiversidade, nesse potencial que a gente tem, mas paralelo a isso a gente continua extraindo minérios e não verticalizando, enfim, todo um processo muito histórico e que acaba gerando uma série de impactos e a gente acaba ficando para trás nesse processo de desenvolvimento, né, professor? E mesmo com isso a gente tem, por exemplo, a Universitec aqui, a gente tem o Parque de Ciência e Tecnologia, a gente tem o Biotec, parece que há alguma iniciativa no sentido de transformar isso, mas parece que também tem algumas barreiras aí, né? Como que você acha que a gente supera essas barreiras aí? Para a gente alcançar esse novo padrão de desenvolvimento, mudar esse modelo de economia, o que é que você acha que pode mudar aí, professor?
Olha, nós somos assim, em certa medida, um mecanismo, a Universitec, em certa medida, é uma plataforma que integra esses aspectos que têm como resultado produtos muito concretos. Eu posso falar disso, porque a Universitec tem esses recursos, tem esses resultados concretos. Você tem que mostrar produtos concretos, ou seja, empresas incubadas, número de pessoas capacitadas. Você tem que mostrar também impactos sociais, não? Hoje nós temos, por exemplo, um trabalho direto com empresas de impacto social. Nós temos que ver como essas coisas te ajudam a ir construindo. Não vamos a mudar o modelo. A Universitec não está aqui para produzir o desenvolvimento. A Universitec está para criar condições de construir polos, construir protótipos que permitam mostrar como se pode aproveitar os recursos da região amazônica. Mas nós temos que mostrar alguma coisa concreta. O parque está mostrando, a Universitec está mostrando essas coisas no âmbito físico, assim, de número de capacitados, número de empreendedores, número de empresas incubadas, produtos desenvolvidos nas empresas incubadas, enfim, e modelos de crescimento, modelos de gerenciamento, modelos de gestão que são feitos, não? E a expansão que a Universitec faz para o resto do Estado, isso mostra também então, no aspecto do social e de desenvolvimento, como é possível realizar isso. Se isso fosse mais levado a uma escala maior, com certeza que nós estaríamos avançando com maior força. Mas, aquilo que eu falei, nós somos pequenos em termos de construir uma política pública, por exemplo, não é nossa responsabilidade, nem menos da universidade. Sim. A universidade tem que educar, tem que formar conhecimento, tem que formar cérebros que sejam capazes de produzir mais na frente efeitos para o conjunto da sociedade, não? Então, é verdade que todo esse processo tem que mudar esse modelo de desenvolvimento. Esse modelo de desenvolvimento existe desde a década de 70. É o mesmo. Não mudou. Mudou tudo no mundo. Mas esse modelo de desenvolvimento econômico não mudou. Se você vê em outros países, o ingresso das tecnologias de informação, de comunicação, se você vê o tipo de produtos que compõem o PIB de outras regiões, são serviços tecnológicos, são capacitações em recursos humanos, são produtos que são derivados das empresas de internet, um conjunto desses outros produtos, não? Que não são produtos físicos, são produtos intangíveis. Agora nós estamos produzindo só ferro, gado e madeira. Esse é o forte da nossa produção. Mas você vai para outros estados mais desenvolvidos, a situação muda um pouco. Mas você vai para os países desenvolvidos, eles já vendem grande parte do seu PIB está composto por serviços, por conhecimento, por tecnologia, por, entendeu? Por educação. E nós estamos ainda em uma fase que é igual à fase de 1900, na década de 1970.
Talvez falte aí o Estado a prestar um pouquinho mais de atenção, porque a Universitec e outras instituições vêm fazendo nessa área, né? Lógico, não só o Estado, a própria iniciativa privada pode prestar um pouco mais de atenção para o que vem sendo desenvolvido, né? E aproveitar um pouco disso. Professor Gonzalo, o senhor está falando anteriormente de alguns planos, né? Uma unidade, né, do programa de incubação de empresas. Em Altamira, uma unidade de um parque também em Tucuruí, esses são os principais planos nesse momento, a médio e longo prazo para a Universitec, alguma outra meta que o senhor colocaria para a gente aqui? O que, que a gente pode esperar, né, na verdade, da Universitec para os 15, 20 anos, 25, enfim?
Na verdade, essas duas ações são extraordinariamente interessantes, porque vão a promover uma sinergia nessas regiões, né? Altamira é o município maior do mundo, não é? Enorme. Eu não conheço Altamira. Eu ainda não fui para Altamira. Acho que é um dos poucos municípios que não conheço, não? Mas temos uma ação lá com nossa equipe da Universitec. Estarei indo brevemente lá. Está se inaugurando agora a incubadora. Depois está sendo realizada eventos de capacitação. Estaremos indo lá. Tucuruí, ele está, digamos, praticamente operando agora com um processo de chamada de editais. Está sendo lançado editais para incubar empresas. Mas nós temos uma ação que vai dar muito, mas muito resultado positivo proximamente. E que é uma atividade que eu disse agora que tem que ver com a cadeia produtiva do cacau, não? Que essa não é uma ação só para Altamira, é uma ação que tem, inclusive, parcerias internacionais. Não? Recentemente, uma equipe do governo do Estado esteve em alguns países do leste, não, europeu, concretamente foram para a Romênia, onde eles se interessaram por a cadeia produtiva do cacau aqui na região amazônica. Então, estamos estabelecendo uma parceria com eles para poder desenvolver em conjunto, não, essa atividade que vai gerar, com certeza, a âmbitos, como diria, novos ambientes de inovação tecnológica, considerando essa cadeia produtiva. Então, eu não sei se você me disse quais são as perspectivas para os próximos 10, 5, 10, 20 anos. Não podem ser expectativas ruins. Nós temos que pensar em se o governo está reduzindo os recursos para a tecnologia, se está reduzindo os recursos para a educação, para o conhecimento, para a ciência. Nós temos que procurar lugares onde nós sejamos bem-vindos, não? E muitos países desenvolvidos já estão reagindo com isso, não? Por exemplo, tem um caso concreto. Empresas de comércio, de supermercados, de alguns países da Europa, já estão restringindo o ingresso de produtos brasileiros porque foram liberados aqui no Brasil os agrotóxicos para melhorar os plantios de frutas, de plantios de produtos verdes, não? Então, como as restrições são enormes a esses produtos agrotóxicos e o Brasil abriu às grandes empresas a liberação de determinados produtos que são agressivos para a saúde humana. Os países da Europa estão fechando o acesso de produtos brasileiros. Então, nós temos que ir a encontrar ao encontro desses países que estão querendo apoiar um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, um novo modelo que tenha a ver com o ambiente, com um meio ambiente agradável, com um desenvolvimento sustentável, com melhores condições de vida, com uma capacitação, com a educação empreendedora, não? E obter recursos desses países, não? Existem fundos internacionais que podem nos ajudar, que está na contramão do que o governo está querendo hoje, que é diminuir os recursos para o desenvolvimento sustentável, aumentar o desmatamento na região amazônica, só pode trazer grandes prejuízos para o desenvolvimento sustentável, para nosso desenvolvimento sustentável. Então, todas essas coisas que você pensa são questões que a gente está pensando para o futuro. Estamos em ter uma grande encruzilhada, também pensando de forma mais macro, está acontecendo um processo de desindustrialização no Brasil. A falta de industrialização está acontecendo. Aí está o PIB que está diminuindo. Está acontecendo uma falta de competitividade da economia e está acontecendo um processo de crescente de reprimarização da economia brasileira. Então, nós temos que ser o exemplo piloto, um exemplo, um protótipo do que pode ser mais ligado com a tecnologia para resistir ante essas ações que estão em contra do desenvolvimento econômico do país.
E se você quiser, então, participar desse processo, ajudar, né, desenvolver novas tecnologias, novas oportunidades de negócio junto com a Universitec, fica o convite, como o professor já bem mencionou, os processos de seleção de empresas para serem incubadas, de startups, estão sempre abertos. Para conhecer mais, basta acessar o site da Universitec, é universitec.ufpa.br. Professor Gonzalo, alguma mensagem final, algo que eu não lhe perguntei, que o senhor gostaria de ressaltar, fique à vontade.
Pois é, eu queria reiterar nosso agradecimento. Nós temos uma grande afinidade, uma grande interação com a Rádio Web da UFPA, e cumprimentar a todos de maneira geral e específica, não digo todos os nomes, porque são uma quantidade enorme de pessoas que colaboram, mas você particularmente que tem estado desde o início, que foi estagiário, que foi bolsista e que hoje é uma das principais vozes da Rádio Web da UFPA. Eu queria também, então, lhes parabenizar. Parabenizar você, a equipe da Rádio Web. Estivemos com a professora Ana Prado, conheço a Ana Prado faz 25 anos, né? E a equipe que começou com a ideia de um projeto inicial, que depois veio se transformar na Rádio Web, né? A toda a equipe de direção, a toda a equipe dos pesquisadores, dos professores da Rádio Web, eu só posso lhe agradecer e lhe parabenizar pelo trabalho que estão realizando,
né? Obrigado, professor, e mais uma vez reiteramos também o nosso parabéns a essa atuação super importante da Universitec, né? Pensando aí questões super importantes do desenvolvimento tecnológico, científico, da produção de conhecimento na universidade, e como isso também pode ser benéfico para a gente pensar uma economia sustentável, pensar em novos modelos para cá, para o nosso estado, para a Amazônia. Parabéns pelo trabalho de vocês e todas as empresas incubadas, startups, a equipe que faz parte da Universitec. Parabéns também, professor. Muito obrigado.
Eu agradeço. Tchau, tchau.
Eu agradeço, então, mais uma vez a participação do nosso convidado. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Gabriel Souza. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.